Audiobook Grátis apresenta O dia 6 de janeiro do ano da Redenção 1401 tinha amanhecido puro e sem nuvens. Os campos, cobertos aqui de relva, acolá de searas, que cresciam a olhos vistos com o calor benéfico do sol, verdejavam ao longe, ricos de futuro para o pegureiro e para o lavrador. Eram destes formosíssimos dias de inverno, mais gratos que os do estio, porque são de esperança, e a esperança vale mais do que a realidade destes dias, que Deus só concedeu aos países do Ocidente, em que os raios do sol, que começa a subir na eclíptica, estirando-se vividos e trêmulos por cima da terra, enegrecida pela umidade, errando por entre os troncos pardos dos arvoredos, despidos pelas geadas, se assemelham a um bando de crianças no primeiro viço da vida folgar e a rolar-se por cima da campa, sobre a qual há muito sussurrou o último ai da saudade, e que invadiram os musgos e abrolhos do esquecimento. Eram destes dias antipáticos aos poetas oceânico regelo nevoentos, que querem fazer-nos aceitar como coisa muito poética. Esses gelos do norte, esses brilhantes caramelos dos topes das montanhas. Sem se lembrarem de quê? Do sol do meio-dia aos raios vividos. Parvos, se lhes derretem, a brancura. Perdem com a nitidez, e se convertem. De lúcidos cristais em água chiure destes dias, enfim, em que a natureza sorri como a furto, rasgando o denso véu da estação das tempestades. No adro do mosteiro de Santa Maria da Vitória, vulgarmente chamado da Batalha, fervia o povo entrando para a nova igreja, que de muito pouco tempo servia para solenidades religiosas. Os frades dominicanos, a quem o rei Dom João I tinha doado esse magnífico mosteiro, cantavam a missa do dia debaixo daquelas altas abobadas, onde repercutiam os sons do órgão, e os ecos das vozes do celebrante, que entoava os quiries. Mas não era por ouvir a missa conventual que o povo se escoava pelo profundo portal do templo para dentro do recinto sonoro daquela maravilhosa fábrica, era por assistir ao alto da adoração dos reis, que com grande pompa se havia de celebrar nessa tarde dentro da igreja, e diante do rico presépe que os frades tinham levantado junto ao arco da capela do fundador então apenas começada. A concorrência era grande, porque os habitantes da Canoeira, da Aljubarrota, de Porto de Mós e dos mais lugares vizinhos, desejosos de ver tão curioso espectáculo, tinham deixado desertas as povoações para vir povoar por algumas horas o ermo do mosteiro. Aprazível coisa era o ver, descendo dos outeiros para o vale por sendas torcidas, aquelas multidões, vestidas de cores alegres, e semelhantes no seu todo a serpentes imensas, que, transpondo as assomadas, se rolassem pelas encostas abaixo, refletindo ao longe as cores variegadas da pele luzidia e lubrica. Atravessando a planície, em que avultava o mosteiro, passava o rio Lena, cuja corrente tinham tornado caudal as chuvas da primeira metade da estação invernosa. No campo contíguo ao edifício, aqui e acolá, alevantavam-se casarias irregulares, algumas fechadas com suas portas, outras apenas cobertas de madeira, e abertas para todos os lados, à maneira de simples telheiros. As casas fechadas e reparadas contra as injurias do tempo eram as moradas dos mestres e artífices que trabalhavam no edifício. Debaixo dos telheiros viam-se, nuns pedras só desbastadas, noutros algumas onde se começavam a divisar lavores, noutros, enfim, pedaços de cantaria, em que os mais hábeis escultores e entalhadores já tinham estampado os primores dos seus delicados cinzéis. Mas o que punha espanto era a inumerável porção de pedras, lavradas, polidas, e prontas para serem colocadas em seus lugares, que jaziam espalhadas pelo grandíssimo terreiro, que ao redor do edifício se alargava para todos os lados, mainéis rendados, peças dos fustes, capiteis góticos, laçarias de bandeiras, cordões de arcadas, aí estavam tombados sobre grossas zorras, ou ainda no chão endurecido pelo contínuo perpassar de trabalhadores, oficiais, e mais obreiros desta maravilhosa machina. Quem de longe olhasse para aquele extenso campo, alastrado de tantos primores de escultura, julgara ver o assento de uma cidade antiquíssima, arrasada pela mão dos homens ou dos séculos, de que só restara em pé um monumento, um mosteiro. E todavia, esses que pareciam restos de uma antiga Baalbek não eram senão algumas pedras que faltavam para o acabamento de um convento de frades dominicanos, o convento de Santa Maria da Vitória, vulgarmente chamado a Batalha. Um quadrante de pedra, assentado em um canto do adro, apontava meio-dia. a igreja tinha sorvido dentro do seu seio desmesurados habitantes das próximas povoações, e de todo o ruído e algazarra que poucas horas antes soava por aqueles contornos, apenas traspassavam pelas frestas e portas do templo os sons do órgão, soltando a espaço suas melodias, que sussurravam e morriam ao longe, suaves como um pensamento do céu. Não estava, porém, inteiramente ermo o terreiro da frontaria do edifício. Assentado sobre um troço de fuste, com os pés ao sol, e o resto do corpo resguardado de seus raios ardentes pela sombra de um telheiro, a qual se começava a prolongar para o lado do oriente, via-se um velho, venerável de aspecto, que parecia embebido em profundas meditações, pendia-lhe sobre o peito uma comprida barba branca, tinha na cabeça uma touca foteada, um gibão escuro vestido, e sobre ele uma capa curta ao modo antigo. A luz dos olhos tinha-lhe de todo apagado a velhice, mas as suas feições revelavam que dentro daqueles membros trêmulos e enrugados morava um ânimo rico de alto imaginar. As faces do velho eram fundas, as maçãs do rosto elevadas, a fronte espaçosa e curva, e o perfil do rosto quase perpendicular. Tinha a testa enrugada como quem vivera a vida de continuo pensar, e correndo com a mão os lavores de pedra, sobre que estava sentado, ora carregando o sobrolho, ora deslizando as rugas da fronte, repreendia ou aprovava com eloquência muda os primores ou as imperfeições do artífice, que copiara a ponta de cinzel aquela página do imenso livro de pedra, a que os espíritos vulgares chamam simplesmente o mosteiro da batalha. Enquanto o velho cismava sozinho, e palpava o canto subtilmente lavrado, sobre que repousava os membros entorpecidos, a portaria do mosteiro, que perto dali ficava, outras figuras e outra cena se viam. Dois frades estavam em pé no limiar da porta, e altercavam em voz alta, de vez em quando, pondo-se nos bicos dos pés, e estendendo os pescoços, parecia quererem descobrir no horizonte, que as cumeadas dos montes fechavam, algum objeto, depois de assim olharem um pedaço, encolhiam os pescoços, e voltando-se um para o outro, travavam de novo renhida disputa, que levava seus visos de não acabar. Ó homem! Ponto de exclamação traço dizia um dos dois frades, a quem a tez macilenta e as barbas e cabelos grisalhos davam certo ar de autoridade sobre o outro, que mostrava nas faces coradas e cheias, e na cor negra da barba povoada e revolta, mais vigor de mocidade. Ponto traço já disse a vossa reverencia, que Eurei me escreveu de seu próprio punho que viria assistir ao alto da adoração dos reis, e de caminho veria a casa do Capitulo, a que ontem mestre Huguete mandou tirar os simples que sustentavam a bobada. E nego eu isso? Replicou o outro frade, o que digo é que me parece impossível, que Eurei venha de feito, conforme a vossa paternidade prometeu em sua carta. Há muito que lá o aí o meio-dia daqui a pouco tocará a vésperas e as duas por três é noite. Não vedes, padre mestre, a que horas virá acabar o alto? E este povo, este devoto povo que aí está, que aí vem, há de ir com o escuro por esses descampados e serras com mulheres, com raparigas. Tá, tá, interrompeu o prior. Temos luar agora, e vão de consum. O caso não é esse, padre procurador, o caso é se está tudo aviado para agasalharmos Eurei e os de sua companha. Olá, quanto a isso, nada falta. Desde ontem que tenho tido tanto descanso como hoste ou cavalgada de castelhanos diante das lanças do conde Estavel, o peior é que, segundo me parece, e dizei o que quiserdes, opus é o leão perdidi. Não falta quem tarda, Eurei não quebrará a palavra ao seu antigo confessor. O que quero é que todos os noviços e coristas, que têm de fazer suas representações no alto, estejam a ponto e vestidos, para ele começar logo que sua senhoria chegue. Nada receis que tudo está preparado, do que duvido é de que comecemos, se por Eurei houvermos de esperar. O frade mais velho fez a estas palavras um sinal de impaciência, e sem dar resposta ao seu pironico interlocutor, estendeu outra vez o gasnate para a banda da estrada, fazendo com a extremidade do hábito uma espécie de sobrecéu para resguardar os olhos dos raios do sol, que, já muito inclinado para o ocidente, batia de chapa no portal onde os dois reverendos estavam altercando. Porém, meio descoroçoado, o dominicano logo abaixou os olhos, nem o mínimo vulto se enxergava no horizonte e neste abaixar de olhos viu o cego, que estava ainda sentado sobre o fuste da coluna. Para escapar talvez às reflexões do seu companheiro, o reverendo bradou ao velho, olá, mestre Afonso Domingues, bem aproveitais o soalheiro. não vos quero o mal por isso que um bom sol de inverno vale, na idade grave, mais que todos os remédios de longa vida, que em seus alforges trazem por aí os físicos. Dizendo e fazendo, o reverendo desceu os degraus do portal, e encaminhou-se para o cego. Quem é que me fala? Perguntou este, alçando a cabeça. Fr. Lourenço Lamprea, vosso amigo e servidor, honrado mestre Afonso. Tão esquecida anda já minha voz em vossas orelhas, que me não conheceis pela toada. Perdoai-me, muito devoto padre prior, atalhou o velho, tenteando com os pés o chão para erguer-se, no momento em que Fr. Lourenço Lamprea chegava junto dele seguido do seu confrade Fr. Joane, procurador do mosteiro, perdoai-me. Foi-se o ver, vai-se o ouvir. Em distância, já não acerto a distinguir as falas. Estai quedo, mestre Afonso, disse Fr. Lourenço, segurando o cego pelo braço, o indigno prior do mosteiro da Vitória não consentirá que o muito sabedor arquiteto e imaginador Afonso Domingues, o criador da oitava maravilha do mundo, o que traçou este edifício doado pelo virtuoso de grandes virtudes rei Dom João à nossa ordem, se alevante para estar em pé diante de pobre frade. Mas esse religioso, interrompeu o cego, é o mais abalizado teólogo de Portugal, o amigo do muito excelente doutor João das Regras, e do grande Nuno Alvares, e privado e confessor de Urei. Afonso Domingues é apenas uma sombra de homem, um troço de capitel partido e abandonado no pó das encruzilhadas, um velho tonto de quem já ninguém faz caso. Se vossa caridade e humildosa condição vos movem a doer-vos de mim e a lembrar-vos de que fui vivo, não achareis nisso muitos de vossa igualha. De merencório humor estáis hoje, disse o prior sorrindo. Não só eu vos amo e venero, Eurei me fala sempre de vós em suas cartas. Não sois cavaleiro de sua casa? E a avultada tensa que vos concedeu em paga da obra que traçastes, e dirigistes, enquanto Deus vos concedeu vista, não prova que não foi ingrato? Cavaleiro? Vírgula bradou o velho, com sangue comprei essa honra. Comigo trago a escritura. Aqui mestre Afonso, puxando com a mão tremula as atacas do gibão, abriu e mostrou duas largas cicatrizes no peito. Em aljubarrota foi escrito o documento a ponta de lança por mão castelhana. A essa mão devo meu foro, que não há o mestre Davis. Já lá vão 15 anos. Então ainda estes olhos viam claro, e ainda para este braço a acha d'armas era brinco. Eurei não foi ingrato, dizeis vós, venerável prior, porque me concedeu uma tensa? Vírgula que aguarde em seu tesouro porque ainda as portas dos mosteiros e dos castelos dos nobres se reparte pão por cegos e por aleijados. Proferindo estas palavras, o velho não pôde continuar, a voz tinha-lhe ficado presa na garganta, e dos olhos embaciados caíam-lhe pelas faces encovadas duas lágrimas como punhos. Afr. Lourenço também se arrasaram os olhos d'água. Frei Joane, esse olhou fito para o cego durante algum tempo com o olhar vago de quem não o compreendia. Depois a ideia da tardança de Urei e da tardança do alto, que entrando pelas horas de ceiar e dormir iria fazer uma brecha horrorosa na disciplina monástica, veio despertá-lo como espinho pungente. Começou a bufar e a bater o pé, semelhante ao corredor brioso do livro de Job e da Eneida. Entretanto o arquiteto havia-se posto em pé, um pensamento profundamente doloroso parecia reverberar-lhe pela fronte nobre e turbada, e houve um momento de silêncio. Por fim segurando com força a manga do hábito de Fr. Lourenço, disse-lhe, sois letrado, reverendo padre, deveis ter visto algum traslado da Divina Comédia do Florentino Dante. Li já, e mais de uma vez, respondeu o prior, é obra-prima daquelas a que os gregos chamavam epos, ide é narratio, é actio segundo Aristoteles e se não houvesse nessa escritura algumas ousadias contra o Papa. Pois sabei, reverendo padre, prosseguiu o arquiteto, atalhando o ímpeto erudito do prior, que este mosteiro, que se ergue diante de nós, era a minha divina comédia, o cântico da minha alma, concebiu eu viveu comigo largos anos, em sonhos e em vigília, cada coluna, cada mainel, cada fresta, cada arco era uma página de canção imensa mais canção que cumpria se escrevesse em mármore, porque só o mármore era digno dela, os milhares de lavores que tracei em meu desenho eram milhares de versos porque ceguei arrancaram-me das mãos o livro, e nas páginas em branco mandaram escrever um estrangeiro. Loucos! Se os olhos corporais estavam mortos, não estavam os do espírito. O estranho a quem deram meu cargo não me entendia, e ainda hoje estes dedos descobriram nessa pedra que o meu alento não abafejara. Que direito tinha o mestre Davis para sulcar com um golpe do seu montante a face de um archanjo que eu creara? Que direito tinha para me espremer o coração debaixo dos seus sapatos de ferro? Dava LH o ouro que tem despendido? O ouro? Não. O mesle Davis sabe que o ouro é vil, só nobre e puro gênio do homem. Enganaram-no, vassalos houve em Portugal, que enganaram seu rei. Este edifício era meu porque eu gerei e porque eu alimentei com a substância de minha alma, porque eu necessitava de me converter todo nestas pedras pouco a pouco, e de deixar, morrendo, o meu nome a sussurrar perpetuamente por essas colunas, e por baixo dessas arcarias. E roubaram-me o filho da minha imaginação, dando-me uma tença. Com uma tença paga-se a glória e a imortalidade? Agradeço-vos, senhor rei, a mercê. Sois em verdade generoso. Mas o nome de mestre Olguete enredar-se-á no meu, ou talvez sumirá este no brilho de sua fama mentida. O cego tremia de todos os membros, a veemência com que falara lhe exaurir as forças, os joelhos vergaram-lhe, e assentou-se outra vez em cima do fuste. Os dois frades estavam em pé diante dele. Estais muito perturbado pela paixão, mestre Afonso, disse Fr. Lourenço depois de uma larga pausa, por isso menoscabais mestre Huguet, que era talvez o único homem que aí havia capaz de vos substituir. Quanto a vós, pensaram os do conselho de Urei que deviam propor-lhe vos desse repouso e honrado sustentamento para os cansados dias. Ninguém teve em mente ofender o mais sabedor e esperto arquiteto de Portugal, cuja memória será eterna, e nunca ofuscada. Obrigado, atalhou o velho, aos conselheiros de Urei pelos bons desejos que em meu prol tem. São políticos, almas de lodo, que não compreendem senão proveitos materiais. Dão-me o repouso do corpo, e assassinam-me o da alma. Acerca de mestre Olguete, não serei eu quem negue suas boas manhas e ciência de edificar, mas que ponha ele por obra suas traças, e deixem-me a mim dar vulto às minhas. E demais, para entender o pensamento do mosteiro de Santa Maria da Vitória cumpre ser português, cumpre ter vivido com a Revolução, que pôs no trono mestre Davi e ter tumultuado com o povo defronte dos passos da Adutera, ter pelejado nos muros de Lisboa, ter vencido centímetros ao Jubarrota. Não é este edifício uma obra de reis, ainda que por um rei me fosse encomendado seu desenho e edificação, mais nacional, mais popular, mais da gente portuguesa, que disse, não seremos servos do estrangeiro, e que provou seu dicto. Mestre Huguete, echolar na sociedade dos irmãos obreiros, trabalhou nas sés de Inglaterra, de França, e de Alemanha, aí subiu ao grau de mestre, mas a sua alma não é aquecida à luz do amor de pátria nem, que o fosse, é para ele pátria esta terra portuguesa. Por engenho em mãos de portugueses devia ser concebido e executado até seu final remate o monumento da glória dos nossos cieis aí que ele chamou do longes terras oficiais estranhos, e os naturais lá foram mandados adornar de primorosos lavores a igreja de Guimarães. Sei que não seriam nem eles nem eu quem pusesse esse remate, mas nós deixaríamos sucessores, que conservassem puras as tradições da arte. Perder-se a tudo e, porventura, tempo virá em que, nesta obra dos séculos, não haja mãos vigorosas que prossigam os lavores que mãos cansadas não poderam levar a cabo. Então o livro de pedra, o meu cântico de vitória, ficará truncado. Mas Afonso Domingues tem uma pensão de Urei, em uma das casas que ficavam mais próximas, e de que fizemos menção no princípio deste capítulo, ergueu-se a dufa de uma janela no momento em que o cego terminava estas palavras, e uma velha, em cuja cabeça alvejava uma toalha muito branca, gritou da janela, Mestre Afonso, quereis recolher-vos. Está pronta a ceia, e começa a cair a orvalhada, que à tarde o ai nevoenta. Vamos lá, Ana Margarida, vinde guiar-me. E Ana Margarida, ama de mestre Afonso Domingues, saiu da porta com a roca ainda na cincta, e o fuso espetado entre o linho e o orelo que o apertava. Chegando ao pé do velho, tocou-lhe com o braço, em que ele se firmou, tornando a erguer-se. Boas tardes, padre prior, disse a ama, fazendo sua mesura, seguida de um lamber de dedos, e de dois puxões nas barbas da estriga quase fiada. Vá na graça do senhor, filha, respondeu Fr. Lourenço, e acrescentou dirigindo-se ao cego, meu irmão, Deus aceita só ao homem, em desconto da grande de vida, a dor calada e sofrida. Resignai-vos na sua divina vontade. Na dele estou eu resignado há muito, na dos homens é que nunca me resignarei. E Ana Margarida, que tinha se ainda ao lume, foi puxando o cego para a porta de casa. Ai, Afonso Domingues, Afonso Domingues. Vai-se-te após a vista o siso. Aborrida coisa é a velhice. Não vos parece, Fr. Joane? Isto dizia o prior, voltando-se para o outro frade, que supunha estaria atrás dele mais Fr. Joane tinha desaparecido dali manso e manso. Alongando os olhos ao redor de si, Fr. Lourenço viu em pé sobre uma pedra a alguma distância. O prior ia perguntar-lhe o que fazia ali, quando o reverendo procurador saltou a correr, bradando, ganhastes, padre prior ganhastes. Eis Eurei que chega. E, com efeito, Fr. Lourenço, volvendo os olhos para o cimo de um outeiro, viu uma lustrosa companhia de cavaleiros, que com grande assodamento descia para o vale do mosteiro. Perdi o azeite e o trabalho, expressão proverbial. Dona Leonor Teles, mulher de Eurei Dom Fernando. Arquitetos sarracenos se espalharam pela Grécia, Sicília e outros países, durante certo tempo, um avultado número de artífices cristãos, principalmente gregos, se ajuntaram com eles, e formaram todos uma corporação, que tinha suas leis e estatutos secretos, e cujos membros se reconheciam por signais. Esta foi a origem da maçonaria. Conversations Lexicon.